Você vai falar hoje das tendências econômicas do Brasil e o teu nome repercutiu muito nessa semana. Algumas manchetes tuas circularam bastante de algumas falas tuas e eu queria repercutir algumas delas contigo. Você deu uma declaração essa semana que o Brasil tem um encontro marcado com a crise e que o Brasil pode entrar em colapso até o ano de 2027. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, desse momento que a gente está no Brasil com relação às contas públicas e essa possibilidade da crise no curto prazo.
Olha, Felipe, na verdade é uma crise que começou a ser construída na Constituição de 1988. O país vivia uma crise naquela época, inflacionária, crise social, aumento da pobreza, desigualdade, e os constituintes se investiram da missão de acabar ou reduzir as desigualdades, né, e a pobreza, e fazer isso com gasto público. Foram criados vários benefícios, um generoso sistema de previdência social, um estado de bem-estar social parecido com os do norte da Europa, né? E ninguém perguntou se o país estava em idade de fazer isso. Mesmo que justificado, amplamente justificado os propósitos, o Brasil não estava em condições de financiar um programa tão ousado quanto este, né? Porque os países ricos, eles criaram o estado de bem-estar social, começando com a Inglaterra, com o relatório Beveridge de 1942-43, mas a Inglaterra era uma potência, tinha acabado de ser a potência mundial, era um país rico, né? Nós não éramos um país rico. E por força disso, o peso do gasto social no orçamento brasileiro aumentou brutalmente. Por exemplo, o Brasil gastava 32% dos gastos primários em Previdência, em 1987, e este ano gasta 52%. O Brasil, segundo estudos do Raul Veloso, um dos melhores especialistas em finanças públicas no Brasil, ele calcula que os benefícios sociais, computando educação gratuita, Previdência, assistência social, Bolsa Família e assim por diante, representa 88,4% dos gastos do governo federal. Nenhum país gasta tanto em programas sociais. Nós somos o segundo ou terceiro país do mundo que mais gasta, competindo com os suecos, dinamarqueses, noruegueses, finlandeses, assim por diante, né? E estamos pagando o preço disso agora, né? Não tem como recuar mais nisso, são direitos adquiridos, e por isso, crescentemente, o gasto foi aumentando. E como é que se fazia? Aumentava a carga tributária, né? Eu mesmo, como ministro da Fazenda, fui o primeiro da fila. Porque quando terminou, foi promulgada a Constituição de 88, nós nos reunimos as nossas equipes técnicas no Ministério da Fazenda. E disseram, tem que fazer alguma coisa, porque não vai caber, não é? Essa amplitude de benefícios, né? E criamos, nessa época, a contribuição social sobre o lucro líquido, que tinha uma vantagem de ser 100% do governo federal, porque não digo negativa, mas de impacto negativo que a Constituição criou, foi a repartição das receitas federais com estados e municípios. Para você ter uma ideia, os estados e municípios recebiam 20% da arrecadação do imposto de renda e do IPI. No governo Figueiredo passou para 24%, no final do mesmo governo para 28%, no governo Sarney para 30%, e a Constituição de 88 pulou para 47%, sendo 3% para fundos regionais de desenvolvimento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E agora chegou em 50%, porque os municípios vão todo ano para Brasília, né? Os municípios têm uma espécie de sindicato, né? Eles vão 500 mil prefeitos, e o objetivo não é discutir o problema dos estados, dos municípios, o objetivo é pressionar o governo e o Congresso para ter mais transferência, tá certo? E na época, só para concluir aqui, tinha um pano de fundo, nós vamos revogar o Pires na mão de prefeitos e governadores vindo aqui. Não, o Pires continuou, só que mais caro, tá certo? Então, só para concluir aqui, hoje, essas despesas que são obrigatórias, de previdência, a folha de salários, a educação, a saúde. O Brasil tem uma coisa que só ele tem, a saúde e a educação é um percentual da arrecadação do imposto de renda, IPI e outros impostos, né? Em todo mundo, Felipe, desde a Babilônia, onde surgiram os primeiros orçamentos, o orçamento é definido anualmente. As prioridades são definidas anualmente, porque as coisas mudam. Aqui no Brasil, educação e saúde, a prioridade é para sempre. Entendeu? Então, tudo isso terá que ser revisto. Resumo, né? É o maior desafio do Brasil. E o Ministério do Planejamento, oficialmente, ao encaminhar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, recentemente, a ministra declarou que em 2027 os gastos obrigatórios comporão 100% da margem do regime fiscal, do arcabouço fiscal. O que significa? Não vai ter nenhum tostão a mais para financiar o funcionamento do judiciário, o funcionamento das Forças Armadas, reequipamento de Forças Armadas, a cultura, a ciência, a tecnologia, os estudantes brasileiros que estão fazendo cursos de mestrado e doutorado no exterior, o seguro rural. Então, isso vai dar um colapso. Por quê? Porque não é possível não fornecer o mínimo de recursos para toda essa atividade. São atividades básicas do Estado, fundamentais para a ação do Estado, né? Então, eu prevejo que, em algum momento, o governo vai ter que começar a excluir certos gastos do cômputo, né, para cumprir a meta fiscal e talvez até abandonar o arcabouço fiscal. Isso tudo leva, em algum momento, a um colapso. Um colapso que significa a credibilidade despenca. Você tem uma fuga de capitais, as pessoas procuram se defender e o país ingressa numa crise financeira, a exemplo do que aconteceu em outras épocas. Se você me permitir mais 2 minutos, né, o que consola é que o Brasil nunca esteve tão preparado, resiliente, para resistir a essa crise, mais do que outras do passado, né? Por exemplo, o Brasil tem a agropecuária, que todo mundo sabe, não preciso nem discursar sobre isso, né? Campeã de produtividade, de eficiência, né? De geração de exportações, o setor mineral altamente competitivo. O Brasil tem um sistema financeiro sólido, sofisticado, bem regulamentado, bem capitalizado. O Banco Central do Brasil, que é o regulador, foi eleito ano passado o melhor Banco Central do mundo. Nós batemos os americanos e europeus em qualidade de regulação financeira, né? O Brasil tem 7 das melhores universidades da América Latina. O Brasil tem uma oferta de energia elétrica praticamente toda, 85%, 90%, limpa, barata, abundante. Só não é mais barata porque tem muito penduricalho na conta de luz, né? Então, isso tudo, diferentemente do passado, fará com que o Brasil resista mais à crise. E a crise ela pode trazer o lado mais positivo de tudo isso. É criar o ambiente, né, social, político, de consenso, né, um consenso nacional, dizer o seguinte: tem que fazer essas reformas. Né? O Banco Mundial, e eu estou concluindo, o Banco Mundial emitiu este ano o seu relatório anual e todo ano ele escolhe um tema. Este ano foi a armadilha da renda média. E eles são 264 páginas do relatório, e eles têm um glossário. E o que é que significa certas expressões e palavras? E uma expressão é capitalizar a crise, né? Ou seja, a crise pode ser o momento que se forma o apoio social e político à realização de reformas estruturais duras, impopulares, que em outras épocas, em termos normais, seriam rejeitadas. É isso o que o Brasil pode extrair dessa crise. Uma revisão de todo esse processo, o estabelecimento da sanidade, chamamos assim, no processo orçamentário brasileiro, que não tem, né? Nenhum país é viável quando ele só tem 4% do orçamento para gerir, implementar, né? Conduzir políticas públicas em prol do interesse nacional.
Você ouve na CBN Curitiba Maílson da Nóbrega, uma das vozes mais respeitadas no cenário econômico nacional. Ele é o convidado do ciclo de palestras CBN de hoje à noite. Ele vai falar, então, sobre as perspectivas da economia brasileira. É hoje à noite, a partir das 8 horas, no campus da indústria, na FIEP. Você pode se inscrever pelo site ciclodepalestrascbn.com.br ou também no nosso site, que está mais acostumado, cbncuritiba.com.br. Também tem as informações por lá. Maílson, eu vou para a grande pergunta, que eu acho que tem a ver com o que você falou. Desde a Constituição lá de 88, a gente tem essa ambiguidade. De um lado, tentar resolver a desigualdade social, que é muito grande, e de outro lado, os gastos públicos que aumentam ao mesmo tempo. É possível resolver a desigualdade social sem aumentar ou diminuindo os gastos públicos?
Olha, eu acho que sim. Primeiro porque tem muito desperdício. Por exemplo, em educação, se você conseguir incluir a educação pública como um benefício social, e é, não é? O desperdício é enorme nessa área. a minha esposa é gaúcha, e na região que ela nasceu e viveu, lá perto de Santa Maria, ela conhece toda a região, estudou lá. E ela constatou, numa viagem recente que fizemos lá, que o número de alunos das escolas está diminuindo, né? Você tem várias escolas que têm menos de 10 alunos, né? Mas só que a Constituição determina que o prefeito tem que gastar 25% dos impostos em educação. Se ele não gastar, alguém do Ministério Público, buscando 15 minutos de fama, né, vai lá e mover uma ação contra ele, pô-lo na cadeia, porque ele não gastou. O Brasil é o único país do mundo em que um governante é obrigado a gastar, e se não gastar, ele vai para a cadeia. Né? Então, o que é que faz o prefeito? Ele pinta a escola 4 vezes por ano, né? Ele cria transporte gratuito para todo mundo, ele tem que cumprir o gasto. Isso tem que ser revisto. Né? Isso tem, a educação é fundamental, precisa de recursos, mas é preciso também que as unidades escolares da educação fundamental até a universidade aprendam a gerir num ambiente de escassez. Porque a economia é, por excelência, a ciência da escassez. Não existe abundância, tá certo? Você tem que trabalhar que tenha escassez. Aqui na CBN, vocês têm que observar um orçamento, né? Tem metas, tem tudo, porque tudo é escasso. Então, o recurso da União é escasso, ao contrário do que pensam vários, se não a totalidade, dos membros da classe política. Dinheiro tem sempre. Não tem. Né? Isso tudo vai ter que ser revisto. Então, você pode gastar menos do que gasta em educação, com maiores resultados. Mesmo que gaste só o que tem hoje, não aumente, isso levará a um ganho de eficiência, um melhor uso dos recursos da sociedade, provavelmente novas técnicas de gestão, né? Por exemplo, o da premiação de professores pelos resultados de seus alunos. Tudo isso força a uma busca de mais eficiência, olhar o orçamento, o dia a dia. Né? É possível, sim. E, ao mesmo tempo, o que é fundamental ao mesmo tempo não é só gastar em programas sociais, mas é desenvolver a economia. Né? Se você olhar o exemplo do outro lado, que é a China, em uma geração, tirou 800 milhões de chineses da pobreza. A China não tem programa social. Aliás, o primeiro-ministro da China, o presidente da China, o Xi Jinping, ele é contra os programas sociais. Eu acho que ele está até errado. Mas porque ele acha que os programas sociais, tipo Bolsa Família, ele cria um desestímulo. Né? Eu acho que ele está exagerando, mas tem uma certa razão. Né? Você tem que repensar tudo isso num ambiente de escassez e crise. Né? Então é possível conciliar, sim, em que você busca aumento da produtividade para aumentar o potencial de crescimento e racionaliza o uso dos recursos.